É a primeira voz de um dirigente socialista que se faz ouvir sobre a decisão instrutória da Operação Marquês. Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa e dirigente do PS, comentou o caso na TV24 esta noite e não poupou críticas a José Sócrates. Fernando Medina diz mesmo que o comportamento do antigo primeiro-ministro corrói a democracia.
Questão ética, moral, de se saber se merece censura ou não. Um comportamento que, aliás, não foi negado. Não é negado que esses pagamentos tenham acontecido. Não é negado que eles tenham tido aquela dimensão vultuosa. E é entendido, aliás, que nenhuma explicação deve haver sobre essa matéria. Bom, é bom que fique muito claro que este, na minha opinião, é um elemento de profunda desconfiança entre eleitores e eleitos numa democracia. Ora, este é um elemento que corrói o funcionamento da nossa vida democrática. É este, talvez, o facto mais marcante e mais significativo, independentemente de todas as narrativas que qualquer protagonista queira colocar sobre a história.
Na TV24, Fernando Medina, que foi secretário de Estado nos governos de José Sócrates e chegou a ser também porta-voz do partido, entende que José Sócrates traiu a confiança dos portugueses.
Quem está na vida pública, quem respeita a vida pública, quem sente a missão, a dedicação do serviço e da causa pública, tem que honrar, acima de tudo, essa relação de confiança com quem o elege. Não estamos no pedestal dos santos, mas estamos nos pedestais daqueles que conseguem honrar essa confiança. E essa confiança foi quebrada. Essa confiança foi inapelavelmente quebrada, em minha opinião, e não precisa de haver nem mais crime adensado, nem colocado à frente, nem colocado, nem retirado. Acho que aquilo que nós sabemos é suficiente.
Análise de Fernando Medina esta noite na TV24, a primeira voz de um dirigente socialista sobre a decisão instrutória da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro José Sócrates vai a julgamento neste processo por crimes de branqueamento de capitais e falsificação de documentos. O Presidente da República já enviou para o Parlamento o 15º decreto do Estado de Emergência. O projeto presidencial renova o Estado de Emergência até 30 de abril e é em quase tudo idêntico ao que está atualmente em vigor. Ana Isabel Costa.
É uma cópia do decreto anterior, só mudam as datas. O novo estado de emergência vai vigorar entre 16 e 30 de abril. Depois de ouvir os partidos, o Presidente da República enviou ao Parlamento um decreto igual ao anterior, só alterou o preâmbulo. Nas considerações que justificam o novo estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa faz questão de sublinhar que continuam a haver razões para se manter um período excepcional de mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação. Ou seja, mantêm-se as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio, como o teletrabalho obrigatório, o uso de máscara, a medição de temperatura, bem como controlos fronteiriços de portos e aeroportos. O documento, aprovado pelo Governo, vai agora ser discutido pelos deputados e cabe depois ao Executivo ditar quais as medidas concretas a aplicar nos próximos 15 dias.
O Presidente fala ao país nesta quarta-feira, às 8 da noite. O atual período do estado de emergência termina na quinta-feira. Na sexta, começa então um novo período de 15 dias até 30 de abril. O Parlamento debate e vota este decreto do Presidente nesta quarta-feira à tarde. O PS defendeu a renovação do estado de emergência, alegando que existem riscos, traduzidos por alguns indicadores, da propagação da Covid-19. No final da audiência com o Presidente da República, precisamente sobre a renovação do estado de emergência, o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, considerou ainda assim que o plano de desconfinamento do Governo deve seguir em frente, mas prevendo intervenções localizadas.
O plano de desconfinamento deve prosseguir, de acordo com o previsto, mas é evidente que é importante que haja capacidade, flexibilidade, agilidade para, se necessário, atuar em termos locais com outra dureza do ponto de vista das limitações, pois com certeza que essas medidas devem ser adotadas.
Ideia defendida pelo secretário-geral adjunto do PS. O líder do PSD quer travar o desconfinamento nos concelhos em risco. No final da audiência com o Presidente da República, Rui Rio defendeu que o alívio de medidas não deve avançar da mesma forma em todo o país.
Os concelhos com indicadores de risco mais elevados e os concelhos limítrofes desses concelhos não desconfinar enquanto não tiverem os indicadores de risco num plano aceitável. Caso contrário, se nós não travarmos aí, nós daqui por um mês ou dois vamos ter de travar o país todo outra vez.
travar o alívio de medidas nos concelhos de risco, a estratégia definida pelo líder do PSD no final da audiência com o Presidente da República. Ainda não se sabe se vão chegar a Portugal na quinta-feira as primeiras doses da vacina da Johnson & Johnson, que estavam previstas chegar. Foi que adiantou ontem numa fonte do Infarmed. A empresa decidiu atrasar a entrega de vacinas à Europa. Os reguladores norte-americanos recomendaram a suspensão imediata desta vacina até que sejam investigados casos de formação de coágulos sanguíneos em pessoas que a receberam. Uma situação semelhante à que se tem vivido com a vacina da AstraZeneca. As primeiras doses chegariam a Portugal na quinta-feira, mas o Infarmed ainda não confirma se isso vai ou não acontecer. Questionado pela Antena 1 sobre o impacto deste atraso de fornecimento no plano de vacinação, o grupo de trabalho apenas explicou que o plano é adaptado em função das confirmações das entregas planeadas e mantém a meta de vacinar 70% da população até ao final do verão. Outra vacina, a vacina da Moderna contra a Covid-19, continua a mostrar-se eficaz na proteção contra a doença nos 6 meses seguintes à administração da segunda dose, uma eficácia de 90% em geral e mais de 95% contra os casos severos. Em comunicado, a Moderna diz ainda que começou a testar a nova versão da vacina contra a variante da África do Sul. As duas versões da vacina neutralizaram as variantes nos testes feitos ainda em ratos. Não há evidências de que tenha existido um aumento significativo do risco de suicídio nos primeiros meses da pandemia. É a conclusão do primeiro estudo que examinou os suicídios em 2 dezenas de países para os quais existem dados. O estudo, publicado na revista Lancet, mostra que os números permaneceram inalterados ou até desceram nos primeiros meses da pandemia. Margarida Vaz.
Apesar de não haver um aumento do risco de suicídio nos primeiros meses da pandemia, o estudo publicado na revista Lancet aconselha a que seja feito um acompanhamento contínuo desta situação. Os especialistas verificaram que, em alguns países, o número de suicídios praticamente não sofreu alteração. Em determinados casos, o número de mortes por suicídio sofreu mesmo uma diminuição, comparando com períodos anteriores. Os autores do estudo apelam, no entanto, aos governos para permanecerem vigilantes, pois a tendência pode alterar-se. Os efeitos económicos e sociais da pandemia podem, a longo prazo, afetar a saúde mental. É preciso continuar a investigar, perceber se o suicídio poderá ser um problema de saúde, efeito secundário da pandemia. O estudo analisou o número de suicídios em 21 países desenvolvidos entre abril e julho do ano passado, comparando com dados dos anos anteriores. Publicado na revista médica Lancet, é a primeira investigação científica realizada sobre o suicídio durante a pandemia de Covid-19.
Apesar destas conclusões, os especialistas avisam que é preciso continuar a monitorizar este fenómeno. No julgamento do caso de Tancos, o major Vasco Brazão negou ter feito um acordo de impunidade com o autor do furto do material dos paióis. No primeiro dia de interrogatório, o ex-investigador da Polícia Judiciária Militar mostrou-se arrependido por não ter comunicado à Polícia Judiciária a recuperação do armamento. Joaquim Reis.
As indicações eram claras, fazer todo o possível para encontrar o material de guerra. Palavras do ex-porta-voz da PJM, Major Vasco Brazão, arguído no processo de Tancos. Por isso, os investigadores da Judiciária Militar, Majores Brazão, Pinto da Costa e Sargento Lages de Carvalho, foram ao Algarve com os militares da GNR de Lolé, referenciaram o nome do alegado de cabeça do assalto, João Paulino, à altura encarado como possível informador. Algo que o Major Brazão afirma poder ter feito de forma diferente seria o avisar diretamente a Judiciária Civil e Ministério Público do resultado das diligências dos militares. Para o seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, esta é uma situação que se compreende.
Teve hoje um depoimento de grande dignidade. Ele assumiu que ele e as outras pessoas da Polícia Judiciária Militar desenvolveram pesquisa de informação, não acompanhado pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público, mostrou o seu arrependimento, no sentido de que acha que teria sido conveniente que tivesse havido articulação. Deu uma explicação histórica, a de que nós temos duas polícias de costas uma para a outra. Ao mesmo tempo que a Polícia Judiciária Militar tinha uma informação que o levava ao Paulino, a Polícia Judiciária estava a investigar o Paulino e não tinha dito nada à Polícia Judiciária Militar. Parece guerra do soldado.
A Polícia Judiciária também não devia reportar à Polícia Judiciária Militar.
A Polícia Judiciária também teve falhas, mas quem está a ser julgado é o Major Vasco Brazão, portanto, essa é a questão diferente.
O Ministro da Defesa não acompanharia as diligências, ao contrário do chefe da Casa Militar do Presidente da República.
A quem ele sabe que o Diretor-Geral reportava muita informação era ao chefe da Casa Militar do Presidente da República, porque sobre isso até há um e-mail. Quanto à questão do Sr. Ministro da Defesa, ele nunca disse que sabia que o Sr. Ministro da Defesa sabia do que quer que seja até o dia do alistamento.
O Major Vasco Brazão continuará o seu bem documentado depoimento esta quinta-feira, 15 de abril.
acompanhado de uma extensa documentação, o Major Vasco Brazão, ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar, arguído no processo de Tancos, esteve esta terça-feira a prestar depoimento no Tribunal de Santarém, depoimento que vai continuar na próxima quinta-feira. O Ministério dos Negócios Estrangeiros está a acompanhar de perto o rapto de uma portuguesa de 49 anos em Moçambique e está também em contacto com as autoridades locais. Foi o que garantiu por escrito uma fonte do Ministério à agência Lusa. Acrescentou também ao Ministério que já manifestou às autoridades locais disponibilidade para colaborar na investigação através da Embaixada e também do Consulado-Geral de Portugal em Maputo. Uma mulher de 49 anos, residente no norte de Moçambique e com nacionalidade portuguesa, foi raptada esta terça-feira em frente ao Consulado-Geral de Portugal em Maputo. O Porto ainda marcou perto do fim, mas o gol de Taremi não foi suficiente e os Dragões ficam-se mesmo pelos quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol. O Fogo do Porto venceu o Chelsea por 1-0, mas valeu a vantagem da primeira mão, em que os ingleses venceram por 2-0. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, ainda assim está orgulhoso da equipa.
Estou extremamente orgulhoso daquilo que é a minha equipa. Não precisava destes jogos da Liga dos Campeões e deste trajeto magnífico que a equipa fez para perceber que grupo é que tenho à minha frente. Eu estou extremamente orgulhoso. Desiludido, triste, estou. Não consigo estar contente, apesar da boa imagem que nós demos. Porque ganhámos 1-0 e não foi suficiente para passarmos às meias finais, que era o nosso objetivo, e merecíamos passar, porque fomos mais competentes, fomos melhor da equipa que o Chelsea.
Foco do Porto se fica pelo caminho, já o Chelsea segue então para as meias finais. O mesmo acontece com o Paris Saint-Germain, apesar da derrota também por 1-0, neste caso frente ao Bayern. Esta quarta-feira há mais dois jogos da Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund recebe o Manchester City e o Liverpool recebe o Real Madrid.